Está no ar, o Jornal do Senado.
Eu sou Érica Christian.
E eu sou Ricardo Nakaoka.
E estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
11 medidas provisórias devem ser analisadas pelo Congresso Nacional na volta do recesso.
Márcio Bittar e Elisiane Gama destacam a importância do acordo de livre comércio entre Mercosul e União Europeia.
Redações do programa Jovem Senador devem ser encaminhadas às secretarias de educação até 16 de agosto.
Boa noite.
Boa noite.
O mês de agosto promete ser intenso no Congresso Nacional. 11 medidas provisórias precisam ser analisadas logo na volta do recesso parlamentar para não perderem a validade. Repórter Raquel Teixeira.
11 medidas provisórias aguardam os parlamentares para apreciação na volta do recesso. A maioria delas com prazo apertado para análise e votação antes de perderem a validade. Entre elas, estão a que facilita a venda de bens apreendidos do tráfico, a que muda regras para saque do FGTS e do PIS/PASEP, e ainda a que garante a continuidade dos serviços da Defensoria Pública da União, com a manutenção de servidores requisitados de outros órgãos. O senador Paulo Paim, do PT do Rio Grande do Sul, defende que a assistência jurídica gratuita aos cidadãos mais pobres não pode ser prejudicada por falta de pessoal.
Todo indivíduo tem o direito fundamental de acesso à justiça. Há milhões de brasileiros que não possuem condições financeiras de pagar por um advogado para defender seus direitos. Já o Estado tem o dever de garantir esse acesso por meio da Defensoria Pública.
5 MPs não foram analisadas a tempo no Congresso e perderam a validade em julho. Entre elas, a que criava uma renda mensal vitalícia para vítimas da ruptura da barragem de Brumadinho, em Minas Gerais, e a que previa o registro automático de empresas nas juntas comerciais.
O microempresário poderá ficar dispensado de obter registro em outro estado para vender produtos ou serviços. É o que prevê projeto de lei em análise na Comissão de Assuntos Econômicos. Reportagem de Bruno Lourenço.
Jorginho Melo, senador do PL de Santa Catarina, é o relator na Comissão de Assuntos Econômicos de um projeto de lei do senador Lazier Martins, do Podemos do Rio Grande do Sul, que assegura ao microempresário a dispensa de registro em outro estado para fazer operações interestaduais, uma burocracia que traz despesas para as microempresas, segundo Jorginho.
Hoje, o pequeno empresário, quando ele vende, ele faz uma venda num outro estado da federação, ele tem que se inscrever, ele tem que fazer um cadastro. E isso depende dele contratar um contador, ele ter despesas acessórias em cima daquele pequeno negócio que ele vai fazer.
A pedido do senador José Serra, do PSDB de São Paulo, a CAI vai fazer uma audiência pública antes de votar o projeto.
O senador Regufe, representante do Distrito Federal, cobrou a análise pelo plenário do pedido de criação da CPI dos Tribunais Superiores para apurar eventuais irregularidades em decisões do Judiciário.
Ele lembrou que o pedido para a criação da CPI teve o apoio de 29 senadores, superior aos 27 mínimos exigidos pela lei.
Regufe cobrou ainda que o Senado analise os pedidos de impedimento de ministros do Supremo Tribunal Federal.
Analisar não quer dizer pré-julgar, quer dizer analisar. Então é uma função dessa casa e essa casa não pode virar as costas para isso. É preciso sim se analisar os pedidos de impedimento dos ministros do STF.
O senador Márcio Bittar, do MDB do Acre, afirmou que o recente acordo firmado entre o Mercosul e a União Europeia mostra que não era verdadeira a ameaça de que a Europa não compraria produtos do agronegócio brasileiro por causa da política ambiental.
Segundo ele, o comércio internacional se impõe pela necessidade do produto.
Márcio Bittar disse que o acordo, no futuro, vai fazer com que ao PIB brasileiro sejam acrescidos 125 bilhões de dólares por causa da preferência que os produtos do Mercosul, especialmente os do agronegócio, terão em território europeu.
Está de parabéns o presidente da República. O Brasil e o Mercosul ganham com isso. E, mais uma vez, isso é um exemplo de que a Europa não é autossuficiente em alimento, nem em gás e nem em petróleo. Portanto, parem de ficar ameaçando o Brasil.
Também entusiasta do acordo, a senadora Elisiane Gama, do Cidadania do Maranhão, elogiou o governo brasileiro por deixar de lado o discurso antiglobalista e assim dar um passo importante para tornar realidade um mercado de 800 milhões de consumidores que pode gerar renda e empregos no país.
Elisiane Gama lembrou que, para se beneficiar plenamente do acordo, o Brasil precisará mais do que nunca investir em infraestrutura de transporte para melhorar o escoamento dos produtos que partirem para a Europa ou de lá chegarem.
Ela ainda destacou a importância que o porto de Itaqui pode ter no transporte de mercadorias.
Um dos portos com maior calado do mundo e que, aliás, é o trajeto mais rápido para se fazer esse transporte para os produtos entre Mercosul e União Europeia. Só para você ter uma ideia, um dos dados aponta, por exemplo, que nós temos uma redução de até 40 dólares por tonelada no custo de transporte marítimo entre a Europa e a América do Sul.
O senador Álvaro Dias disse que o Podemos apoia por inteiro a proposta de reforma tributária relatada pelo ex-deputado federal Luiz Carlos Rauli.
O projeto é modernizador e solidário ao adotar um sistema progressivo de taxação, cobrando menos tributos no consumo e mais na renda, disse o senador.
E desta forma, contribuindo para uma melhor distribuição de renda no país e, certamente, ao estimular o consumo, estimulará a produção e o comércio. Sem dúvida, a roda da economia vai girar com mais força.
O senador Isalci Lucas, do PSDB do Distrito Federal, defendeu que, num período de orçamento escasso, o governo beneficie, com os programas de concessão de bolsa de estudo e de financiamento, estudantes de setores em que há carência de mão de obra qualificada.
Na opinião dele, um dos erros dos gestores é a excessiva preocupação com o número de jovens capacitados, sem atentar para o fato de que, em algumas áreas, não há necessidade desse tipo de investimento para a formação de profissionais.
O que o governo tem que fazer é oferecer essas bolsas às profissões onde tem carência no mercado. Então, nós precisamos de mais engenheiros, nós precisamos de mais médicos, né? Precisamos de mais profissionais da saúde e não tem sentido financiar mais jovens de administração, economia. Muitas vezes eles formam e ficam desempregados.
Os estudantes que queiram participar do programa Jovem Senador 2019 devem escrever suas redações até o dia 16 de agosto. Esse é o prazo para que as escolas enviem os textos para as secretarias de educação responsáveis pela seleção daquelas que serão encaminhadas ao Senado. A reportagem é de Rodrigo Rezende.
O tema da redação para 2019 é Cidadão que acompanha o orçamento público dá valor ao Brasil. Podem participar do concurso estudantes de escolas públicas do ensino médio de todo o Brasil e que tenham até 19 anos. Mas é preciso ficar atento. O prazo para o envio das redações para as secretarias estaduais de educação vai até 16 de agosto, como lembra Erivelto Ferreira, coordenador de gestão de eventos do Senado.
A gente está agora na reta final para as inscrições. Durante o primeiro semestre a gente prepara o concurso de redação, né? Enviamos os kits para as escolas com as fichas de inscrição e os alunos têm até o dia 16 de agosto, junto aos seus professores e orientadores, para enviar o material, a redação preenchida, para as secretarias estaduais de educação.
Erivelto destaca que a primeira seleção das redações é feita pela própria Secretaria Estadual e que a comissão julgadora no Senado analisa apenas 3 textos de cada estado e do Distrito Federal.
Cada escola estadual deve escolher uma redação para representar a escola e a escola entrega então esse documento na secretaria do respectivo estado. Lá os estados fazem uma filtragem, selecionam 3 de cada estado. Os 27 unidades da federação então mandam essas redações para o Senado e dessas 81 o Senado faz a seleção dos 27 vencedores que vão participar da semana presencial em novembro.
Os 27 estudantes vencedores e seus professores orientadores vão participar da edição anual do Jovem Senador, que acontecerá entre os dias 25 e 30 de novembro em Brasília. Para obter mais informações sobre o programa Jovem Senador, basta acessar o site www.senado.leg.br/jovemsenador.
Com trabalhos técnicos de Eliseu Caires, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite.